nós resolvemos que não fazíamos papéis, fazíamos, antes de tudo, ações. E foi assim que começaram as ações. Houve ações das Brigadas Revolucionárias quase até ao 25 de Abril, e de facto é a primeira organização que aparece com uma mulher na direção.
É uma mulher de armas. Isabel do Carmo foi uma das cofundadoras das Brigadas Revolucionárias, uma das organizações de luta armada contra a ditadura portuguesa. Nasceu em 1940, no Barreiro, uma zona operária onde se sentia a contestação ao regime. A militância começou muito cedo, aos 15 anos colaborou com o MUD Juvenil. Aos 17, entrou na Faculdade de Medicina e integrou a Comissão Pró-Associação. Aos 18, entrou para o Partido Comunista Português, integrou a Célula de Medicina e passou para a direção clandestina do PCP na cidade universitária. Isabel também participou nas lutas académicas de 1962 e não teve medo de pedir a palavra no meio de grandes plenários dirigidos por rapazes.
Em termos de direção das lutas estudantis, era um poder masculino. Era um poder masculino, eram os rapazes é que comandavam as operações, apesar de terem saído de lá rapazes muito avançados, como seja o que foi Presidente da República, o Jorge Sampaio, foi sempre muito para a frente, mesmo nesses aspectos. E as raparigas tinham vergonha, receio de falar em público.
Mas a Isabel não.
Eu atrevi-me. Havia os grandes plenários no estádio universitário, onde falavam só os rapazes. Rapazes meus amigos, que eu conheço bem, que alguns ainda estão vivos. E eu pensei, isto não pode ser, isto não pode ser. E então subi ao palanque, e pedi a palavra. Fui realmente a única. Com rapazes muito aflitos. Eu ir falar, muito aflitos. E eu um bocado estressada, não é? Cheguei-me à frente e falei de lá de cima e disse que as mulheres não eram só o repouso do guerreiro, que as mulheres eram guerreiro também.
Guerreira e determinada, Isabel do Carmo esteve presa duas vezes em Caxias, onde esteve em regime de isolamento. A primeira foi em 1970 e a segunda em 1972, depois de ter escrito um panfleto a denunciar o assassínio pela PIDE do estudante universitário Ribeiro Santos.
As prisões feitas pela polícia política, pela PIDE, eram muito violentas. Violentas na prisão em si e depois dentro dos interrogatórios e das celas. E na sede da PIDE eu fui interrogada por homens e mulheres. Havia já nessa altura uma agente que era a Madalena, que ficou conhecida de todas as mulheres presas, porque era uma mulher completamente psicopata. A mim não me bateu, mas despiu-me. Era uma prática dela, habitual, era despir as mulheres, porque considerava que ali havia uma humilhação, não é? Eu não sou muito de me humilhar com essas coisas, mas imagino que pessoas de outra classe social, as camponesas, que eram presas por causa das revoltas das camponesas, com certeza que eram humilhadas com isso. E depois fui para as celas de Caxias e estive num isolamento muito, 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 muito grande, porque havia celas voltadas para o campo e havia outras voltadas para um muro onde passeava um soldado em cima. E as celas eram mesmo de verdadeiro isolamento. Tiravam o relógio, tiravam livros, ficávamos no nada. E acho que realmente a pior coisa que pode haver numa prisão é o isolamento. Mas dei-me verdadeiramente mal com o isolamento. Depois voltei a ser presa porque foi morto um jovem estudante, que era filho de um médico, e então nós, na Ordem dos Médicos, eu pertencia já nessa altura à Ordem dos Médicos, tomámos a resolução de fazer um comunicado a todos os médicos da região de Lisboa, a dizer que tinha sido morto um estudante. E tínhamos um coletivo, uma direção que era um coletivo, com delegados eleitos e com a direção propriamente dita, éramos 32. E resolvemos, nesse coletivo, fazer o comunicado. Mas fui eu que o escrevi. E depois foi impresso num offset e foram distribuídos 4 mil pela região de Lisboa. Isto alvoroçou muito a PIDE. A PIDE assaltou a sede da Ordem dos Médicos, revistou-a toda e encontrou o papel que eu tinha escrito, identificou a letra e eu fui preso. Portanto, houve o interrogatório de 32 médicos e nenhum falou em mim. Vejo eu agora, recentemente, quando vejo os arquivos, quando finalmente vejo os arquivos, isso foi uma coisa boa. No entanto, lá fiquei presa outra vez.
Outra vez em Caxias?
Outra vez em Caxias.
Outra vez o isolamento?
Outra vez o isolamento.
Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca.
Isabel licenciou-se e doutorou-se pela Faculdade de Medicina de Lisboa, mas foi impedida pela PIDE de integrar o corpo de assistentes da faculdade. Fez ainda parte dos corpos gerentes da Ordem dos Médicos, até esta ser fechada pela PIDE em novembro de 1972. A ativista esteve na Comissão Política da Comissão Democrática Eleitoral de Lisboa em 1969. Sai do PCP em 1970, por dissidência, tinha uma posição anti-stalinista e exigia a luta armada prometida, mas ainda não cumprida. Depois disso, funda as Brigadas Revolucionárias com Carlos Antunes, que se encontrava em Paris. A organização defendia o recurso à violência revolucionária como arma política, em estreita solidariedade com os povos que lutavam pela sua libertação.
As Brigadas Revolucionárias foram criadas porque havia, já há bastante tempo, uma voz que corria dentro do Partido Comunista para que se realizassem ações armadas. O Partido Comunista resistiu sempre à ditadura, desde o princípio, mas a verdade é que isto já durava há muitos anos e essa resistência e o castigo e prisões e mesmo assassinatos de militantes ia sucedendo sem que o regime ficasse muito abalado com isso. E portanto, eu coloquei a questão de serem feitas ações armadas que verdadeiramente abalassem o regime. E é esse espírito. É também o espírito de que, entretanto, tinha se iniciado a Guerra Colonial, em 1961, final de 61, e essa era uma razão muito forte para nós atacarmos o regime. O Presidente do Conselho tinha mudado, o Marcelo Caetano, mas isso não alterou em nada as condições de repressão, nem tudo o resto, censura, etc. E a questão de haver uma guerra colonial e dos jovens serem mobilizados para a guerra colonial foi uma questão que naquele momento tinha que ser central na luta contra o regime. Por outro lado, nessa altura já nós tínhamos conhecimento do que se passava ao nível de stalinismo na União Soviética. A instalação do Stalin na União Soviética com o seu regime foi em 1926, mas a verdade é que desconhecia-se totalmente. Os comunistas dos países que não estavam ali junto à União Soviética desconheciam o tipo de regime que aquilo era. Tinha havido a revolta da Hungria, mas aqui nós parecíamos que a informação era sempre veiculada pelo fascismo, portanto que era falsa. Só que a partir de determinada altura, há um relatório do Khrushchev sobre o Stalin e há revelações que vêm para fora e nós somos informados e depois há a invasão de Praga. É também esse o motivo que me leva a cortar com o Partido Comunista e fazer outra organização. Portanto, era a necessidade de ações armadas, era a necessidade de visar a guerra colonial e era o stalinismo, lutar contra o stalinismo. E é por esse motivo que eu desafio, eu conheço o Carlos Antunes, ele era funcionário do Partido Comunista, eu fazia-lhe estas críticas todas, ele não dizia nem que sim nem que não, porque era um funcionário clandestino, mas finalmente ele veicula para dentro do Partido Comunista estas críticas e em função disso entra em conflito e é afastado ou afastou-se. E, portanto, é com ele que nós pensamos, bom, não saímos, não é para ficar parados. Temos que organizar. E começamos a organizar brigadas revolucionárias para a ação armada.
Qual é que era a filosofia?
A filosofia era esta. Era abalar o regime sem matar pessoas. Foi sempre, desde o princípio, isto foi uma orientação nossa, que era não provocar morte de pessoas, era muito importante isso, mas ter alvos que realmente abalassem o regime, sobretudo alvos militares, visto que estávamos em guerra. Este era o núcleo da questão das ações E depois era realmente incutir dentro do conjunto da organização esta posição anti-stalinista. Este foi o espírito. Achámos que devíamos primeiro fazer ações antes de fazer papéis, documentos, manifestos, porque as pessoas passavam aí a vida, as pessoas clandestinas, e de novas organizações clandestinas que se criavam, com pessoas mais jovens, gastavam muita energia a fazer papéis, a fazer documentos, a fazer textos, e às vezes eram presos só porque estavam a fazer isso. Nós resolvemos que não fazíamos papéis, fazíamos, antes de tudo, ações. E foi assim que começaram as ações. Houve ações das Brigadas Revolucionárias quase até ao 25 de Abril e, de facto, é a primeira organização que aparece com uma mulher na direção. Também teve importância no facto de muitas mulheres serem envolvidas nas ações e na organização.
Quantas mulheres é que havia nas Brigadas Revolucionárias?
Eram poucas. Eram poucas, mas os homens também eram poucos. No início, isto era, foi tudo, começou de uma forma relativamente restrita. As primeiras brigadas foram no Barreiro. Eu era do Barreiro e, portanto, tinha pontas para onde pegar no Barreiro, eu e um primo meu, e começámos a ver pessoas que tinham concordância de ideias connosco, não é? Que estavam contra o stalinismo, contra a invasão de Praga e que eram apologistas, apoiantes das ações armadas. Nessas primeiras organizações houve logo mulheres que colaboraram nas Brigadas do Barreiro e depois, quando houve um alargamento da organização a pessoas de Lisboa e um pouco dos arredores de Lisboa, isso aí houve mulheres que integraram diretamente os assaltos, elas integraram os assaltos a bancos, integraram as ações de colocação de bombas para arrebentar determinados alvos. Não foram muitas as mulheres que entraram propriamente nas ações, mas todas as ações integraram mulheres. E depois, quando o movimento se alargou aos chamados católicos progressistas, houve bastantes mulheres.
A primeira ação das Brigadas Revolucionárias foi a sabotagem às instalações da NATO na Fonte da Telha, a 7 de novembro de 1971. Ocorreu poucos dias depois de a ARA, a Ação Revolucionária Armada, ter colocado um engenho explosivo nas novas instalações do quartel-general da NATO em Oeiras, o Comiberlan, ou seja, em poucos dias, duas importantes estruturas da NATO em Portugal eram atingidas por dois grupos de resistência armada contra o regime.
Essa foi a primeira. Essa foi realizada por uma brigada do Barreiro. Foi com uma grande bomba, porque nessa altura nós não tínhamos acesso a plástico e foi o Carlos Antunes que fabricou. Eu arranjei o nitrato, vários caixotes de nitrato, porque a bomba era feita de nitrato com pó de alumínio e depois com o respectivo detonador. Foi uma grande bomba com muitos caixotes de nitrato, que foi moído com pó de alumínio por Carlos Antunes, e foi ele e uma pessoa da Brigada do Barreiro que transportaram isto para dentro. Ele era operário, trabalhava como operário dentro das instalações da NATO, e durante a noite tinha capacidade para entrar lá, entrou, aquilo era uma coisa subterrânea, e colocaram a bomba e ela arrebentou.
E fez imensos estragos e assustou logo o regime, não é?
Exatamente, fez imensos estragos, mas foi pouco visível. Foi uma coisa subterrânea, era num sítio completamente isolado, ninguém ouviu, eles ouviram, queriam ouvir, mas a NATO ficou muito alertada. Tinha havido também uma outra ação da ARA na NATO, das instalações da NATO, e, portanto, isto foi, finalmente, o regime percebeu que isto era a sério.
A 11 de julho de 1972, as brigadas realizam outra ação com grande impacto, a destruição de 15 caminhões Berliet do Exército que eram destinados à Guerra Colonial. Esta foi a primeira ação das brigadas a atingir diretamente o aparelho colonial para se oporem à guerra e para demonstrarem a solidariedade para com os povos que lutavam pela sua libertação.
We are not military people. We are armed militants. And after independence, the major part of these people have to go back to cultivate the soil.
Houve ainda, a 1 de janeiro de 1973, a ligação à vigília da Capela do Rato, efetuada por grupos de católicos e estudantes e que foi acompanhada pelo rebentamento de vários petardos colocados pelas brigadas revolucionárias em diversos pontos de Lisboa e pela distribuição de um documento que pedia o fim da guerra colonial e apelava à deserção.
Houve uma ação que foi de desmantelamento de chaimites, de carros de combate, e essa foi uma grande ação. Foi simples de fazer, porque aquilo tinha pouca vigilância, mas foi importante. E depois foi também a ligação à greve da fome da Capela do Rato, porque com a greve da fome da Capela do Rato foi exatamente uma mulher das brigadas que anunciou que iam fazer a vigília na Capela do Rato. Além dela, havia outras mulheres envolvidas em apoios, em aguardar material, e houve quem sofresse muito por as escadas serem assaltadas e haver lá material, jornais ou copiadores. E essa ação foi divulgada pouco depois, no dia seguinte, nas igrejas, mas também foi divulgada por petardos das brigadas e foi anunciada pela rádio Voz da Liberdade, que estava em Alger. E aí houve uma internacionalização da informação sobre as brigadas. Portanto, essa ação, que não meteu, só meteu petardos, não meteu bombas, mas que envolveu pessoas que umas eram das brigadas, outras não sabiam sequer que as brigadas estavam envolvidas, mas foi uma grande movimentação, com muitos presos. Essa ação foi muito espetacular. Digamos que talvez seja aquela que mais marcou do seu ponto de vista de visibilidade.
A ação mais popular acabou por ser uma largada de porcos vestidos de almirante. Estávamos a 25 de julho de 1972. O almirante Américo Tomás era reeleito presidente da República por um colégio eleitoral e as brigadas revolucionárias lançavam no Rossio e em Alcântara, em Lisboa, dois porcos vestidos de almirante. Ao mesmo tempo eram distribuídos vários panfletos denunciando a farsa eleitoral.
Ah, essa foi a mais popular de todas. Essa foi que, curiosamente, e até as pessoas que largaram os camaradas, que largaram os porcos, achavam que aquilo, pronto, não ia ter graça nenhuma, mas foi a mais popular de todas. Porque eles foram comprar porcos, ali um criador de porcos do Montijo, e vestiram os porcos de almirante, porque ia haver mais uma eleição do Presidente da República, do almirante Américo Tomás, que tinha deixado de ser uma eleição universal de todos os cidadãos e passou a ser colegial, porque tinha havido o problema do Humberto Delgado e, portanto, reduziu-se a ser colegial. Era uma farsa de... E, portanto, os porquinhos vestidos de almirante foram largados no Rossio e depois em Alcântara e deram um grande espetáculo. Os porcos a fugirem, os polícias atrás deles. E teve uma grande repercussão. Teve mais do que aquilo que nós pensávamos. A certa altura já recebíamos telefonemas do estrangeiro para perguntar o que é que se passava com os porcos e com os porcos almirantes.
As brigadas revolucionárias foram mais longe e um soldado transportou uma bomba para o quartel-general da Guiné-Bissau. Foi a 22 de fevereiro de 1974. A bomba deveria explodir durante a reunião das chefias militares, mas isso não aconteceu. Ainda assim, o engenho deflagrou, provocando ferimentos com estilhaços no general Galvão de Figueiredo, na altura comandante em chefe na Guiné-Bissau.
Essa foi uma ação feita por uma pessoa que era um camarada nosso, que foi mobilizado para a tropa na Guiné-Bissau. Ele transportou a bomba dentro de um queijo e levou o queijo como se fosse do fornel dele. Portanto, o queijo tirou-se a tampinha de cima, o plástico foi metido dentro do queijo, o queijo fechado outra vez, e foi assim que foi levado por um soldado para a Guiné-Bissau. E nas instalações da chefia da Guiné-Bissau foi colocada e foi lá que rebentou. Não matou ninguém, mas foi, caramba, estar dentro do coração da guerra foi qualquer coisa que abalou verdadeiramente, e acho que os próprios militares que já estavam numa condição de alguma rebeldia em relação ao regime, isso acabou por ter influência neles. Mas era um momento em que os militares, sobretudo lá na Guiné-Bissau, já andavam numa inquietação em relação à guerra. E rebentar uma bomba nas próprias instalações militares foi muito importante.
E foi bastante ousado. Não havia medo?
Havia muito medo. Eu tinha muito medo. E acho que, de um modo geral, todos tínhamos muito medo. Eu nunca entrei em pânico, que é uma coisa diferente. Tinha medo. Eu tinha medo que as casas onde nós estávamos fossem assaltadas, que eu fosse identificada na rua, na clandestinidade, só saía à noite. Mas, de qualquer maneira, tinha medo de que fosse identificada, que os meus encontros com o Carlos Antunes, que eram esporádicos e muito cuidadosos, mas que, no entanto, me levassem até ele. E, portanto, tive sempre medo. Mas nunca tive pânico.
Teve medo e, no entanto, arranjou os caixotes
do nitrato
para fabricar as bombas. Onde é que a Isabel aprendeu a manusear armas e onde é que ia buscar as armas?
Não aprendi nada. Porque as armas eram muito rudimentares, eram pistolas, e, portanto, não é preciso muita esperteza para saber como é que uma pistola se acciona. E depois foi o Carlos Antunes que aprendeu em França esta história dos nitratos, porque em França havia um uso, não sei se ainda há, de fazer covas para as vinhas com uma pequena explosão na terra. Em vez de estar a cavar, para enfiar as raízes das vinhas, os agricultores provocavam uma cova com um explosivo. E o explosivo que era usado era um nitrato. Eles teriam que depois ligar o nitrato também a um detonador, mas tudo isto de fraca potência, com certeza. E isto era uma prática, e não sei se ainda é, dos agricultores em França. E o Carlos Antunes aprendeu isto com pessoas que ainda estavam ligadas à resistência durante a Guerra da Argélia. Havia um padre e outras pessoas que tinham estado ligadas a isso, à resistência. Havia um manual para fazer as covas da vinha e ele e o escritor Nuno Bragança aprenderam os dois a fazer estas bombas artesanais.
Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou.
Depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, que derrubou a ditadura, Isabel do Carmo foi uma das figuras mais destacadas do PREC, o período revolucionário em curso, mas com o 25 de novembro verificou que o projeto revolucionário em que acreditara tinha sido derrotado. Esteve presa entre 1978 e 1982 por alegada complicidade e encobrimento em assaltos a bancos, mas sublinha que nada foi provado. Em 2004 foi condecorada pelo presidente Jorge Sampaio com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade, a mais alta condecoração atribuída aos cidadãos que contribuíram para democratizar Portugal.
Ainda é preciso lutar.
É preciso, sem dúvida. Desistir é perder. As coisas estão muito negras, mas de vez em quando há surpresas, há reviravoltas, não podemos desistir.
Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou.